nós vamos falar das estimativas do IBGE em relação ao crescimento populacional aqui de Cascavel e dos municípios da nossa região. E para falarmos sobre esta temática, sobre esse assunto, fazemos contato neste momento com a professora Ana Paula Azevedo da Rocha, doutora em Geografia, para a gente falar sobre esse tema aqui no CBN Cascavel. Ana Paula, bem-vinda à CBN, bom dia!
Oi, bom dia, é uma alegria estar aqui para falar com vocês sobre esse tema tão importante, né, que é a população, um pouco da geografia, sobre como as coisas estão acontecendo aí.
E você que nos acompanha pode também interagir conosco no WhatsApp 991-37-7533, nas nossas entrevistas também. Ana Paula, quais são os principais fatores que podem explicar esse crescimento? Aqui o destaque para Cascavel, que tem notado, tem se registrado um crescimento até acelerado comparado com outras cidades da região. As projeções aqui do IBGE para Cascavel é de 368 mil habitantes. Que fatores levam a esse crescimento?
Então, a região oeste, né, como um todo, a gente pode apontar aí como uma região com um desenvolvimento econômico bastante notável dentro do estado do Paraná e até em comparação a outros estados, outras cidades. E essa demanda econômica, aí, principalmente pela questão relacionada às agroindústrias, né, a gente pode apontar muito isso, tem levado aí a uma oferta de empregos, né, e isso acaba por atrair a população de uma forma geral. A população, ela tende a buscar melhores condições de vida, né, isso é um processo histórico, assim, e uma das atividades que nos garante aí uma condição de vida melhor é o trabalho, né, a oportunidade de ter trabalho, de ter renda, rendas melhores, trabalhos em condições melhores do que das cidades de origem dessas pessoas muitas vezes, e isso fomenta o crescimento populacional nessas cidades.
Nota-se, Ana Paula, uma espécie de migração interna, ou seja, hoje as pessoas estão mudando de cidade, mas não necessariamente para cidades muito distantes. Algumas pessoas aqui da região, de municípios menores, buscam municípios maiores, mas também nota-se em alguns contextos o movimento oposto. Pessoas de cidades um pouco maiores, às vezes se mudando para municípios menores, pelas mais variadas motivações. O quanto essa migração interna, essa movimentação, também contribui para esse crescimento populacional da nossa região?
Esse é, acredito aí, um dos principais elementos que tende a fazer com que cidades do interior do estado, né, pensando no caso do Paraná, ganhem população aí nos censos e até entre os censos, né, com essa estimativa da população. Porque cidades médias, como é o caso de Cascavel, elas têm aí uma oferta de emprego relativamente boa, né, tanto que os dados aí do CAGED colocam para Cascavel no primeiro semestre um saldo positivo de empregos, então muito mais contratações do que demissões, e a empregabilidade atrai as pessoas, e o fato de ser uma cidade média, que ainda, né, e que espero que não tenha, problemas típicos de grandes cidades, como trânsito muito demorado, desgastante, excesso de violência, e entre outras tantas coisas que a gente vê nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, então a ausência disso acaba por atrair a população também, porque aí cidades como Cascavel vão ofertar emprego, vão ofertar uma qualidade de vida boa, né, nesse quesito de mobilidade, deslocamento entre o trabalho e a moradia, vão ofertar recursos aí que são fundamentais, como universidade, de acesso à saúde, e tantas outras coisas aí que são importantes, né, para o nosso dia a dia, e acabam por atrair população. E na geografia a gente chama esse movimento, muitas vezes, de um processo de metropolização, de crescimento de metrópoles, ao invés de crescimento de cidades grandes. Então, a gente viu ao longo dos anos aí um crescimento de cidades médias, né, como é o caso de Cascavel, e uma diminuição no crescimento de grandes cidades, como é o caso de São Paulo, do Rio, das capitais de uma forma geral. Porque essas grandes cidades, elas já estão superlotadas, né, com uma infinidade de problemas ambientais, sociais, que torna a vida muito desgastante. E aí essas cidades médias, elas acabam por ter uma qualidade de vida muito melhor, o que atrai a população. E sobre a migração interna, né, quando a gente olha os dados dos municípios vizinhos, é possível perceber isso. Os municípios aí que fazem parte do consórcio de saúde, por exemplo, que eu acho que é uma regionalização bastante pertinente, alguns perderam população, enquanto Cascavel e algumas outras cidades têm ganhado. E isso está muito ligado a essa dinâmica da empregabilidade, principalmente.
Bom, agora então vamos refletir um pouco sobre os impactos econômicos e sociais dessa movimentação de diminuição ou de aumento populacional. De que forma a população, o número populacional, impacta diretamente no orçamento desses municípios? Repasses do FPM, do Fundeb, do Sistema Único de Saúde, por exemplo.
Quando a gente tem esse aumento populacional, isso gera um impacto imediato, né? Em um primeiro momento, a gente pode apontar demandas por recursos, porque mais pessoas vão demandar acesso à saúde, à educação e a todos os serviços públicos que os municípios ofertam, mas esse aumento populacional, ele também vai gerar um aumento nos repasses, né? Então, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele é um valor calculado aí pelo Tribunal de Contas, ano a ano, tendo como base a estimativa da população. Então, à medida que essa população cresce, esse recurso tende a crescer também, da mesma forma com o que vai acontecer com os recursos para a saúde e com os recursos para a educação. Mas aí os recursos da educação, eles se relacionam com o centro escolar. Então, quantas crianças estão de fato na escola, né? Mas aí a gente tem um aumento populacional e, em contrapartida, um aumento também desses recursos. E acho que é muito válido a gente pensar também, né, que a população ela é um recurso muito importante. Então, ter esse aumento populacional gera também um grupo maior de pessoas aí trabalhando, né, porque a população de Cascavel hoje é uma população ainda jovem, muitos adultos, muitas pessoas em idade ativa, pessoas que fazem parte do mercado de trabalho, e essas pessoas elas acabam também por gerar muitas riquezas, né, por conta aí do seu trabalho e pelo consumo que elas desenvolvem na cidade, porque aí a gente tem as pessoas trabalhando, consumindo, circulando, né, movimentando a economia de uma forma geral. Então, esse ganho populacional, ele representa aí um avanço também econômico para a cidade.
Bom, além desse avanço econômico, Ana Paula, que ações uma prefeitura ela pode estabelecer de forma estratégica e de forma organizada para, ao mesmo tempo que esse crescimento vai acontecendo, ela vai estruturando esse município para absorver esse crescimento, mas ao mesmo tempo pensar políticas públicas para reduzir as desigualdades? Porque, a depender do porte do município, esse crescimento ele é tão grande que às vezes a prefeitura não consegue absorver esse crescimento e as desigualdades começam a ficar mais evidentes. Que ações e políticas públicas podem ser pensadas nesse sentido?
Isso, aí eu acho que agora você tocou num ponto bastante importante, porque quando nós pensamos a população, aqui nos estudos da geografia, da demografia, nós pensamos a população como também como um recurso, né, do Estado, um recurso aí do Estado enquanto nação, Brasil, né, a gente pode pensar Paraná, Cascavel, é um recurso que tende a trabalhar, trazer riquezas, mas para que isso aconteça, é necessário que essas políticas públicas que você colocou sejam estruturadas. Porque quando a gente fala em população, a gente tem aí três grupos principais: o grupo das crianças, o grupo dos adultos e o grupo dos idosos. E a gente tem uma população economicamente ativa, né, a população aí em idade de trabalhar, que é a população dos adultos. Essa é a população responsável por trabalhar, produzir riquezas, que vai servir aí de base para o desenvolvimento da educação, para a previdência desses idosos. Mas para que isso aconteça de uma forma sustentável, é preciso aproveitar o momento que a gente chama de uma janela de oportunidade, que é o momento em que a gente tem mais população adulta em relação à população de crianças e à população de idosos. E no Brasil, a gente está passando aí por um processo de envelhecimento populacional. Esse envelhecimento significa ter uma diminuição do número de crianças, né? Ou seja, tem nascido cada vez menos crianças, os casais aí têm optado por ter menos filhos, então a gente sai de famílias com 10, 5, 4 para famílias com um ou dois filhos. E, em contrapartida, nós temos um avanço na qualidade de vida, uma melhoria, né, em aspectos de saúde, de uma forma geral, que tem levado ao aumento da expectativa de vida. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, vivendo por mais tempo. É ótimo. Mas é preciso pensar esse nosso agora para que no futuro essas condições de qualidade de vida possam se manter. Então, políticas públicas são fundamentais e esse é o momento assim oportuno para que elas aconteçam. Então, a gente pode pensar em ações para a população jovem, né, as crianças, os adolescentes, para que eles tenham acesso à educação de qualidade, porque é a educação que vai permitir a esse grupo, no futuro, um acesso ao mercado de trabalho, em trabalhos com rendimentos maiores, que vai permitir aí um acúmulo de capital maior para, as prefeituras. E é o momento também de se pensar em políticas públicas já para essa população que tende a caminhar aí para a longevidade, né, para o maior número de idosos. Então, estruturar políticas públicas que vão conferir uma qualidade de vida melhor e que vão tornar a vida dessas pessoas aí, né, estão adultos e vão para o grupo de idosos, mais saudáveis, uma vida mais saudável, que vai resultar em uma vida com menos assim, problemas também de saúde, que aí gera até uma economia quando a gente pensa em questões de recursos públicos. Então, é o momento de criar políticas públicas, sim, para as crianças, principalmente, políticas públicas de oferta ao primeiro emprego, à capacitação, e, de uma forma geral, políticas que vão estruturar o próprio espaço urbano, né? Porque a cidade cresce, esse aumento populacional resulta também em um crescimento do ambiente físico da cidade, né? A gente vai ter novos loteamentos, novas áreas de ocupação, e aí é necessário que se tenha uma atenção a isso também, para que as ocupações aconteçam de forma adequada, em locais pertinentes, para que a gente evite lá na frente problemas como a gente vê em grandes cidades, né? A gente não tem áreas, por exemplo, em que podem acontecer deslizamentos, como no Rio de Janeiro, mas a gente pode ter áreas de ocupação com inundações. A gente tem que pensar em situações como essa para prevenir aí problemas que são típicos dessas grandes cidades e manter esse crescimento de Cascavel, um crescimento assim sustentável, equilibrado e que traga muito mais pontos positivos do que problemas, né?
Muito bem, estamos conversando com a professora Ana Paula Azevedo da Rocha, doutora em Geografia, sobre o crescimento populacional de Cascavel e região. Ana Paula, é justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar nesse momento, porque quando a gente fala de crescimento populacional, é inerente também o fato do crescimento urbano em si, da estrutura urbana de um município. Nesse caso, você já bem mencionou políticas habitacionais, a expansão habitacional para acompanhar também esse crescimento, mas também é um pouco desafiador quando a gente olha para esse crescimento urbano, porque não é só a questão habitacional, mas tem também a questão de mobilidade urbana. Tem que se pensar que esse crescimento, se possível, que ele seja de forma sustentável, porque hoje, pelo menos a maioria dos gestores, tem esse compromisso de que o município cresça, mas que cresça prezando também por essa sustentabilidade. Então, me parece que torna-se um desafio muito grande para os gestores quando esses municípios começam a crescer. Mas como se pensar, como se decidir crescimento habitacional, sustentabilidade, mobilidade urbana sustentável? Que ações um gestor pode traçar para conseguir chegar nesses objetivos?
Isso aí, você fala num ponto que eu acho que é fundamental, que é o planejamento, né? Porque é exatamente isso, esse crescimento populacional até acima do que a gente tem visto aí em níveis de Brasil, vai resultar na necessidade de se planejar a ocupação desses espaços urbanos. Historicamente, quando a gente fala em urbanização no Brasil e em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, de uma forma geral, o que se verifica é um crescimento das cidades de uma forma espontânea e sem planejamento. E aí, isso aconteceu de uma forma muito rápida, muito intensa, né? Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem uma população no campo por muito tempo e ela rapidamente vai para a cidade. Então, na década de 70, a gente já começa a se tornar um país aí urbanizado, mas essa urbanização, ela acontece de uma forma muito intensa, muito rápida, mas sem o tempo do planejamento. E aí é, né, aquela ditado popular que a pressa, se a gente tem pressa, a gente não tem perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. A gente não vai ter cidades perfeitas, infelizmente, mas é necessário fazer esse processo de ocupação urbana, esse processo com calma e com planejamento, para que a gente possa evitar a ocupação de áreas que são inadequadas, porque muitas áreas, elas não são adequadas para a ocupação da população. Áreas que a gente chama na geografia de fundos de vale, né, áreas próximas aos rios, elas não devem ser ocupadas, por exemplo, porque o rio ele tem uma dinâmica própria, né, a dinâmica da natureza dele. Então, quando chove demais ou chove um pouco a mais, o nível de água do rio ele sobe. Muitas vezes a gente vê casas muito próximas a rios assim e que vão ter problemas com isso. A água chega até as casas, as pessoas perdem seus móveis, né, sua casa, de uma forma geral, muitas vezes acabam perdendo a própria vida, e isso vai gerar um problema, né, gigantesco aí, não dá para mensurar, né, questões como essa. Então, é necessário fazer um planejamento nesse sentido, das áreas que podem e que não podem ser ocupadas, e a questão da mobilidade é um outro ponto muito importante, não é porque a gente tem tido aí o aumento das cidades, o aumento das distâncias entre os pontos, né, onde as pessoas, de onde elas moram, de onde elas saem, para onde elas vão trabalhar, isso acarreta aí em um aumento de trânsito que vai, além de gerar aí um desconforto, né, para essas pessoas que vão gastar tempo, vão acabar por se estressar nesse processo, gera também uma poluição ambiental. Então, pensar alternativas e um transporte público eficiente é uma das estratégias, né? Então, a gente pode ter, que é uma prática já comum em algumas cidades aqui da região oeste, ciclovias, que auxilia nessa mobilidade, um fortalecimento também do sistema de transporte público, que é a possibilidade para que a gente tenha uma diminuição do número de carros, uma diminuição aí na emissão de gases do efeito estufa, porque aí a gente consegue pensar esse desenvolvimento sustentável, tanto para melhorar a qualidade de vida para quem está na cidade e também para melhorar ou para diminuir, né, os impactos ambientais, principalmente relacionados aí às questões climáticas que a gente tem visto que tem nos castigado aí com ondas de calor e tudo mais. Então, é o momento de pensar tudo isso. São desafios muito grandes, né, diga-se de passagem, mas é necessário que esses desafios eles sejam pensados e articulados com outros setores da sociedade, né? Então, eu acho que é muito interessante, e talvez seja um ponto de partida para o setor público, o fortalecimento com parcerias entre o público em questão, governo municipal, e a produção de conhecimento que nós temos já nas universidades, né? Então, temos universidades públicas, universidades privadas que produzem conhecimento aí o tempo todo em diversos aspectos que refletem, né, sobre o urbano, sobre a poluição, sobre a mobilidade, sobre a questão da a reciclagem, né, da separação dos resíduos sólidos. Tudo isso pode contribuir para um desenvolvimento mais sustentável e saudável das cidades, que é, acredito aí, a meta, né, dos gestores, são pontos aí muito articulados e muito debatidos quando a gente fala em objetivos do desenvolvimento sustentável e tudo mais. Então, é desafiador, mas acredito que a gente tem alternativas Sim, né? Mas é necessário fazer um planejamento conjunto, articular os conhecimentos aí dos gestores com o conhecimento já produzido nas universidades e buscar aí planos diretores, planos de mobilidade, de habitação, de ocupação, que levem tudo isso em consideração.
Ana, há pouco nós mencionamos que essa migração interna é um dos fatores que promove esse crescimento dos municípios. E aqui eu não posso deixar de mencionar também como que esse movimento de um público que era antes predominantemente rural tem se mudado para as cidades, o quanto esse movimento contribui também para o crescimento das cidades. Claro que esse movimento da troca pelo campo, do campo pela cidade, não é comparado ao êxodo rural de décadas anteriores, mas ainda assim, nota-se no Paraná uma mudança. Muitas pessoas estão deixando o campo para morar na cidade. O quanto isso contribui para o crescimento dos municípios?
É, isso, esse movimento da migração interna, e se a gente pensar das pessoas saindo do campo para as cidades, contribui para crescimento de cidades, não tão grandes, né, cidades médias, cidades até pequenas, mas cidades que já não são tão pequenas e que também já não são tão grandes, são cidades aí intermediárias. Porque muitas vezes a população que tem deixado o campo, ela busca uma qualidade de vida melhor, ela busca um acesso mais fácil, no sentido logístico até, de saúde, de acesso a supermercados, né, e tudo isso. Então, sair do campo e ir para a cidade hoje é um movimento que as pessoas têm feito para tentar tornar a vida um pouco mais fácil, podemos dizer assim. Algumas pessoas ainda vão fazer esse movimento por conta das oportunidades de trabalho, né, para terem deixado o campo e vão para a cidade buscar essa oportunidade do trabalho, mas outras tantas pessoas, e até a gente tem um movimento hoje de populações até idosas que têm deixado o campo e indo para a cidade para buscar aí uma qualidade de vida um pouco maior e uma facilidade nessa organização da vida.
Bom, Ana, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua contribuição e pelas suas explicações aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade de trazer a geografia aqui para a gente falar um pouco sobre a população. Bom dia a todos. Até.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com a professora Ana Paula Azevedo da Rocha, doutora em Geografia sobre Crescimento Populacional.